Você está ouvindo Eu Não Acredito!
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e da Riane Avelino Dias.
E se você quiser fazer como a Riane e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Não acredito que, finalmente, a energia solar se tornou uma realidade no Brasil. Se você alguma vez já se perguntou por que esse país banhado por tanto sol não investe em usinas solares como deveria, vai se animar com esses números. Por aqui, as usinas geradoras de energia renovável saltaram de 1.823 em 2015 para 33.300 em julho de 2021. Do total, 77% delas são usinas de energia solar fotovoltaica. O país já é o 10º colocado em geração de energia solar do mundo. Em agosto de 2021, ultrapassamos a marca histórica de 10 gigawatts de potência operacional nesse tipo de fonte de energia. Claro que estamos muito longe da China, o primeiro lugar na lista, que tem uma capacidade de produção de quase 254 gigawatts. Mas estamos caminhando a passos largos. Nos últimos anos, a energia solar já trouxe 40 bilhões em investimento ao Brasil e gerou mais de 240 mil empregos acumulados. O país definitivamente está produzindo energia solar de maneira significativa. Ou seja, cada vez mais vamos ver placas espalhadas nos telhados da vizinhança. E se você ainda não tem uma placa fotovoltaica para chamar de sua, vale considerar a possibilidade. Elas reduzem consideravelmente os custos com a conta de luz. E, tão importante quanto, diminuem muito a emissão de carbono na atmosfera. Mas quanto custa para colocar as tais placas no telhado da minha casa? Em quanto tempo o investimento terá retorno? E nos lugares que costumam ser nublados, também dá certo colocar o sistema? As respostas para essas e outras dúvidas você encontra nesse episódio. Vem com a gente entender sobre essa tecnologia tão importante. O Eu Não Acredito Energia Solar vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Quão distante nós estamos desse sonho de abandonarmos combustíveis fósseis e de abandonarmos outros tipos de geração de energia?
E também do professor Mauri.
Não preciso estar, sei lá, na praia, com aquele sol de 40 graus, para fazer uso da energia solar.
Com a participação do Ricardo Nakamura.
Cada semana se gera uma célula nova, de materiais novos, com eficiência nova, com uma potência nova.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Here comes the sun. Tchururu.
Vamos sair de férias?
Here comes the sun. Essa é uma mensagem dupla.
Oh.
É, leia as entrelinhas. Primeiro, vamos entrar de férias.
E segundo, é de energia fotovoltaica.
A gente vai falar de energia solar.
Nossa senhora!
Ah, garoto!
Muito bom.
Aliás, eu queria agradecer ao Ricardo Nakamura e toda a galera da Elsys que fez com que a gente pudesse gravar esse programa.
Não,
fantástico.
Delicinha esse programa. Eu cara, tinha fantástico. Muita dúvida sobre energia solar. E, cara, eu
teoricamente, na verdade, a gente ainda tem. A gente ainda tem dúvida. A gente só vai tirar dúvida quando acabar o programa. A gente grava esse áudio depois de gravar o programa? É verdade. Mas pra você que tá ouvindo, a gente não pode estragar a magia. A gente tem muita dúvida que a gente vai tirar daqui a pouquinho. Tem que ser assim,
e vai sanar as dúvidas.
Vai sanar todas as dúvidas com o Ricardo agora.
Inclusive, usando aqui os nossos gastos como exemplo.
A gente, é verdade, a gente tirou, a gente vai tirar, tem que ser cuidadoso, Moreira. A gente vai colocar na ponta do lápis nossos gastos.
É difícil falar quadridimensionalmente, né?
A gente tá o tempo todo quadridimensionalmente. Inclusive, professor Mauri, eu já quero falar que nós estamos quadridimensionalmente porque nesse exato instante que você está ouvindo esse áudio, eu já estou de férias.
Ah, olha só, estamos de recesso.
Não tô de férias ainda.
Não, Tato, você nunca
tá de férias. Eu não tô de férias, não.
Você achou que tava?
É dia 13. É, não. Eu achei que ia estar de férias, mas não tô de férias. Tanto como é difícil pensar quadridimensionalmente.
É daqui 4 dias eu estarei de férias.
Exatamente, mas a programação de férias da Rede Geek está pra começar.
É isso aí, então. Só pra você saber, o Eu Não Acredito não vai parar. Vai continuar saindo toda segunda-feira, bonitinho. Então, seu podcast de segunda está garantido.
E o Pixel Redondo vai sair até janeiro.
Isso aí, completando toda a primeira temporada.
Se você não sabe o que é o Pixel Redondo, é um podcast da Rede Geek que é um verdadeiro documentário do mercado da tecnologia no Brasil, aonde eu e o professor Mauri entrevistamos executivos e executivas das principais marcas de tecnologia do Brasil. E a gente troca ideia com a galera, não só pra falar de carreira, não só pra falar de tecnologia, mas pra falar de consumo, sobre outras perspectivas.
As decisões por trás de cada um dos produtos.
É muito da hora, e a gente trouxe várias empresas nacionais e internacionais pra trocar essa ideia com a gente. Empresas da Ásia, empresas dos Estados Unidos e empresas que com certeza tocam a sua vida. A gente trouxe, por exemplo, a galera do Google pra cá, a galera da Amazon, pessoal da Tectoy, a gente trouxe pessoal da Positivo, Multilaser, Acer, Elsys, LG, Samsung, inclusive LG, Samsung com vários departamentos. Cara, se você não ouviu o Pixel Redondo, tem muito conteúdo da hora pra você pegar nesse recesso de final de ano e realmente abastecer o seu coração com boas energias pra começar um 2022 recarregado.
Só pra complementar aqui na sua programação de férias...
Eu me empolguei, desculpa, é verdade, Mauri, vai.
Vamos lá, temos o update que entra em recesso e ele retorna no dia 13 de janeiro.
Então, logo quando acabar a temporada do Pixel Redondo, já volta o update.
Temos o Top 10, que o último sai agora dia 17 de dezembro, e ele retorna das férias no dia 14 de janeiro.
Logo depois que acaba a temporada do Pixel Redondo.
E o último saque do ano vai ao ar no sábado, dia 18 de dezembro, e retorna no dia 22 de janeiro. Então, mande suas mensagens para que nós possamos gravar nosso primeiro saque do ano no ano que vem.
Exatamente! Aí eu vou estar de férias, por favor. E pra próxima semana eu tô de férias, não tô de férias?
O que tem agora, Tato? O que tem agora?
Férias? Podcast!
Você sobrevoar a região da cidade de Datong, na China, vai se surpreender com as imagens que vão saltar aos seus olhos. Pandas gigantes. Um deles do tamanho de 150 campos de futebol. As simpáticas formas foram escolhidas pelo grupo Energia Verde Panda para disponibilizar as placas da usina de energia fotovoltaica chinesa. Inaugurada em 2017, a usina ganhou o nome de Panda Power Plant, ou Usina de Energia Panda. O símbolo do país também chama a atenção sobre a importância do planeta buscar fontes de energia limpa e renovável. Pelos próximos 25 anos, a Usina dos Pandas pretende produzir cerca de 3 bilhões de quilowatts-hora de energia solar. Segundo a empresa, uma produção que deve reduzir quase 3 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Uma economia de mais de 1 milhão de toneladas de carvão. E isso numa usina solar considerada pequena para os padrões da China, líder mundial na produção de energia fotovoltaica. Espalhadas pelo mundo, as fazendas solares podem não ter o formato de pandas gigantes das usinas chinesas, mas seguem fazendo bonito quanto à redução do carbono no planeta. Inclusive no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, os sistemas fotovoltaicos instalados no país já representam mais de 70% da potência da usina hidrelétrica de Itaipu, segunda maior do mundo e a maior da América Latina. Investir em energia fotovoltaica se tornou estratégico do ponto de vista econômico e ambiental. O mundo todo já percebeu isso, né? E os pandas gigantes da China não nos deixam esquecer o quanto ela é bem-vinda.
Hoje nós vamos falar sobre energia solar e a gente tem um monte de dúvidas.
Esse é o típico eu não acredito, onde a gente traz aqui um especialista, porque a gente levantou essa questão aqui pra nossa realidade. A gente falou, meu, mas como funciona? Qual que é o ideal pra mim? Eu não sei. Falei, vamos gravar então um episódio. E é por isso que nós trouxemos aqui Ricardo Nakamura. Ricardo, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer, professor Mauri, Tato. Obrigado. Obrigado pelo convite.
Nakamura, já peguei essa intimidade, já tô chamando pelo sobrenome, mas você pode, por favor, explicar quem é você, né? Como que você chegou nessa área, por que que você pode falar aqui com a gente sobre energia solar?
Claro. Bom, eu sou Ricardo Nakamura, eu trabalho no ramo de engenharia elétrica há 15 anos, passei por diversas empresas. Hoje eu sou responsável na Elsys, empresa brasileira, sou responsável pelo gerenciamento de todos os produtos da linha de energia solar aqui. Então, a condução do negócio de energia solar hoje dentro da Elsys está sob a minha gestão e é um prazer estar aqui com vocês para tirar essas dúvidas, falar com o grande público aí a respeito desse tema tão apreciado por mim e por vários outros entusiastas.
Eu posso só dar uma recomendação antes, Mauri? Eu quero te cortar. Né? Não,
por favor.
Porque a gente já gravou um Pixel Redondo onde a gente falou sobre a Elsys. Então, se você não conhece a Elsys, quer conhecer um pouquinho mais, tem o link aqui na publicação para você conhecer ouvindo o Pixel Redondo. Tá lá no feed do Pixel Redondo, tudo bonitinho.
É isso aí, ótima recomendação. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente como funciona a tecnologia, o que é a tecnologia fotovoltaica, né? Essa tecnologia que a gente popularmente chama, né, de energia solar. Você pode explicar para a gente?
Energia solar, ela pode ser classificada dentro da energia solar. A gente tem energia solar fotovoltaica, que é exatamente gerar energia, o foto, né, vem da luz, gerar energia através da luz solar. Então, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, o insumo principal é a luz. A irradiação solar vai ser captada pelos módulos fotovoltaicos, que são estruturas específicas, tem toda uma produção daquele módulo para que ele possa converter a luz solar. É importante reforçar a palavra, né? A luz não é o calor, não é o frio, é a luz solar que é convertida em energia elétrica nesse sentido. Então, o uso da energia solar fotovoltaica é converter toda a luz solar disponível naquele local através da captação por módulos fotovoltaicos, fazer a conversão dessa energia numa energia utilizável para aquela instalação, para aquela residência, para aquele comércio, e a partir daí você poder alimentar os seus equipamentos elétricos com essa energia, se tornando o consumo dessa energia com consumo de energia limpa.
Entendi. Então, você trouxe essa informação para a luz, né? Então, eu não preciso estar, sei lá, na praia com aquele sol de 40 graus para ter a energia, fazer uso da energia solar. Eu preciso ter a iluminação do sol.
É, por exemplo, o sol não tá pegando direto nas placas. Ainda assim, tá funcionando. Se tem, por exemplo, nuvem.
Tá funcionando.
Ou se tá, por exemplo, tá dia, tá claro, mas o sol já não tá mais pegando direto sobre as placas. Ele tá, sei lá, na sombra, porque tem um prédio atrás. Ainda assim, tá captando energia através das células fotovoltaicas.
Exatamente. Isso é um dos mitos, né? A luz solar, ela está lá presente. Lógico, o nível de geração, ele é menor do que se for um sol batendo a pino a 90 graus, incidindo direto na placa, no módulo fotovoltaico.
Uhum.
Mas é uma geração que existe. Ela não é tão grande quanto essa característica direta, mas ela ainda existe. Então, ela não é zerada. Somente à noite, realmente, quando aí você não tem a luz solar.
Entendi. Eu até levanto essa questão, por quê? Eu tenho a intenção, eu moro hoje em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Mas eu tenho a intenção, por exemplo, de me mudar para o interior, né?
Minha
digníssima, minha companheira maravilhosa, ela é de Ribeirão Pires, aqui no ABC, né? Paulista.
E o Mauri elogia porque ela ouve o programa.
Se ele não elogiar, tá mal. Mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E aí, a gente tem lá, né, um terreno, e a gente tem a intenção de construir, por exemplo, uma casa. Só que todo mundo, pra quem sabe, né, quem é da região, sabe que Ribeirão Pires, ele é tipo, sei lá...
É a Londres brasileira.
É isso aí, Londres é, define muito
chove,
bem.
Só chove, fica cinza.
É uma cidade cinza, bastante neblina, né?
E aí eu... Sai de blusa, sai de...
É, isso aí, você tem que sair de galocha, guarda-chuva e blusa, sabe? Aí você entra no trem, passa por uma outra cidade e já aí, meu, 40 graus, sabe? Tipo
chegou
isso.
Em Mauá, já tá calor.
É, tipo isso. E aí, eu sempre, quando eu imagino minha casa, né? Eu imagino uma casa tecnológica, uma casa que vai me trazer confortos e vão ter os recursos que me agradam e a tecnologia acaba se conectando muito com isso, né? Com esse meu desejo. E aí eu sempre penso, putz, mas quanto eu vou gastar de energia, né? O custo disso. E assim, falei, meu, eu quero ter, né, energia solar pra que eu não tenha um custo muito alto pra ter as minhas regalias, né? E aí, na época, isso, sei lá, alguns anos atrás, conversando com algumas pessoas, elas disseram que não valeria a pena porque o desempenho da tecnologia não favorecia pra se colocar energia solar num local como a cidade de Ribeirão, que, meu, tem muita árvore, tem pouco sol, não é sol o tempo todo, não é na maior parte do ano, tem aquele tempo mais fechado, porque é perto da serra.
A gente tá falando
mais.
De uma cidade cinza, que não existe, não tem sol, né? A cidade, basicamente, assim, tá noite, e aí fica nublado, e aí fica noite de novo, e aí fica nublado, e aí fica noite de novo, isso o ano inteiro.
Então você já trouxe pra gente que isso é mito, que, na verdade, é possível ter. Mas a qualidade, né, a eficiência dessa energia, né, solar, vale a pena mesmo assim?
Sim, eu diria que no Brasil, em geral, vale a pena. O Brasil, pelo recurso de radiação solar, pela posição nossa no mapa, né, no geográfica, a gente tem um recurso muito abundante. Lógico, você tem regiões que isso é muito, muito maior. Então, você tem uma região, um cinturão, se você pegar um mapa de medições, né, de radiação solar, você vai ver um cinturão vindo lá do Nordeste, pegando o norte de Minas Gerais ali, uhum. Que, se você olhar também, são exatamente onde estão se instalando grandes usinas solares, para geração centralizada, para geração para entrar no sistema interligado nacional. Por quê? Porque elas estão se aproveitando desse recurso ótimo. Mas, em geral, o Brasil inteiro tem um recurso muito bom. Mesmo essas localidades onde pode parecer que a radiação é menor, ou você tem, como vocês falaram, uma incidência de raios de sol durante o dia, ele é menos intensivo, né? Se você não tem tantas horas de exposição ao sol, mesmo assim, ele gera energia e normalmente vai caminhar para uma viabilidade do negócio. O que pode acontecer é não ser um retorno de investimento assim como alguém no Nordeste. Entendi. Você vai ter um certo decréscimo nessa conta para que você tenha um retorno de investimento. Porém, com certeza vai ser um retorno de investimento dentro do horizonte de vida útil do equipamento. A gente está falando de um equipamento que dura 25 anos. Com certeza, abaixo dos 25 anos, você vai ter esse retorno e você vai colher frutos a partir daí.
Entendi. Não, faz sentido. E considerando realmente a durabilidade como você está trazendo, né? Eu imagino que isso realmente, no final ali, né, na conta do papel de pão, né? Vai fazer valer a pena. Eu já vou até dar um spoiler aí pra galera que tá ouvindo a gente. Fica com a gente até o final, porque a gente vai
trazer um cenário real.
É isso aí. A gente vai trazer um cenário real, já que a gente trouxe aqui, né?
A gente vai abrir nossas contas pra você, querido ouvinte, querida ouvinta, querido ouvinte. A gente vai abrir nossas contas e vamos ver qual seria a solução de energia solar pra gente ter uma pegada menor de carbono, se a gente puder construir eu não acredito, 100% sustentável.
Olha só.
Imagina, professor Moreno.
Ia ser sensacional, pelo amor de Deus. Olha, até arrepia, até arrepia. E como que foi a evolução, por exemplo, desses painéis solares? De fato, no início, a tecnologia, ela não era tão eficiente quanto ela é hoje?
Com certeza. As usinas solares são recentes, né? Mas começou-se no ambiente de pesquisa mesmo. As células que formam os módulos, aquelas placas que nós vemos nos telhados, elas são formadas por células. Aquele é o elemento que eu diria que nessa indústria é o que mais evolui. Evolui a cada semana. Cada semana se gera uma célula nova, de materiais novos, com eficiência nova, com uma potência nova. Então, assim, desde células há muitos anos atrás que não batiam 10% de eficiência, até células hoje batendo recordes em laboratório de 50% de eficiência. Nossa. Então, assim, a evolução é muito grande, né? Lógico, em escala comercial, a gente está falando na casa dos 20%, mais ou menos, já em escala comercial. Mas em ambiente de teste, já tem coisa batendo recordes de 50%, próximo a 50%. Se a gente comparar com uma evolução centenária, por exemplo, de motor a combustão, que com muito custo está batendo 40%, então a gente vê aí uma evolução bem grande, né?
Entendi. E quando você fala eficiência de 20%, como assim? 20% em relação ao quê?
Quando a gente fala de eficiência nesse módulo fotovoltaico, nessa célula fotovoltaica, fotovoltaica é toda a energia que ele seria capaz de produzir num cenário ótimo e quanto ele consegue converter em energia para ser utilizada. Então, num cenário ótimo, se eu convertesse toda a luz solar que ele recebe versus o que ele consegue passar para a rede, que ele consegue converter efetivamente em energia. Então, por isso que dá essa porcentagem, essa eficiência calculada ali, e esses recordes de laboratório são em condições ideais, né? Você tem aí aquela condição que a gente falou, você coloca uma fonte de luz de 1000 watts por metro quadrado, incidindo a 90 graus em cima do módulo, condição ideal de laboratório. A uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, são condições ideais, você consegue atingir, fazer o overclock ali das placas solares.
E você falou que o motor a combustão é 40%? É isso?
É, hoje em dia a gente tá falando em média de 40% motores a combustão.
Caramba, isso é chocante de descobrir. Caramba, porra. A gente joga 60% da energia fora, cara.
De 2021, o Piauí alcançou um marco muito comemorado. O estado atingiu a maior capacidade de produção de energia solar do Brasil. Segundo os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a potência das usinas de energia fotovoltaica instaladas em território piauiense passou a marca de 1 gigawatt. Em operação desde 2017, o Parque Solar Nova Olinda se destaca no estado. São 930 mil painéis solares espalhados por 690 hectares, uma área equivalente a 700 campos de futebol. Tudo isso em pleno sertão piauiense, a 400 quilômetros de Teresina. Na estrutura gigantesca, assim como girassóis, os painéis mudam de direção em busca do sol. Captam a luz e a transformam em energia, capaz de abastecer 300 mil residências. Na época de inauguração e entrevista ao jornal Notícia da Manhã, Valdir Souza, um trabalhador da usina, que também é professor, deu o seguinte depoimento. Abre aspas. O legal de você trabalhar em um projeto e olhar para aquilo e dizer, pô, essa é a sacada do mundo. Não é só no Piauí. O planeta precisa de fontes renováveis. E nós temos o privilégio de ter um projeto como esse aqui. Fecha aspas. O Piauí ainda se destaca pela geração de energia eólica. Em maio de 2021, essas duas fontes de energia, solar e eólica, foram responsáveis por 91% da potência energética do Piauí. Os dados mostram o estado como grande gerador de energia renovável, totalizando no mês de referência quase 3,71 gigawatts. Para se ter uma ideia do que esses números representam, só a capacidade de geração de energia solar do estado é 5 vezes maior que a energia gerada pela usina hidrelétrica de Boa Esperança, localizada no município de Guadalupe, na beira do rio Parnaíba, também no Piauí. No ranking de energia solar no Brasil, atrás do Piauí, está a Bahia, com capacidade de 800 megawatts em energia solar. E em seguida, Minas Gerais, com mais de 550 megawatts. Para além do turismo, os estados brasileiros, generosamente iluminados pelo sol, perceberam que o futuro de sua economia também está no investimento em energia limpa e renovável.
Beleza, decidi colocar as placas solares na minha casa, já comprei equipamento e tal, tô lá pesquisando. Mas como que funciona? Eu tô gerando a energia e essa energia vai direto pra minha casa? Ou não, eu pego essa energia e armazeno ela numa bateria que depois joga pra minha casa? Ou não, eu jogo pra concessionária e a concessionária me devolve em energia deles? Como que é essa lógica? Como que funciona esse cenário, pelo menos aqui no Brasil, né?
Porque eu imagino que em outros lugares do mundo possa ser diferente.
Exatamente. O modelo do Brasil é o modelo que a gente chama de net metering. Então é o quê? É a medição de energia net, né? Energia líquida. Então quando você está injetando energia na rede, eu instalei módulos fotovoltaicos no meu telhado e eu produzi mais do que eu consumo naquele momento. Então eu estou consumindo 100, produzi 200. Esse 100 de diferença, essa diferença, o net, ele vai contabilizar no relógio, no medidor da concessionária, e a concessionária vai gerar créditos para você usar em até 54 meses. Então, por dia, você vai gerando X créditos. Vai gerando créditos. Então, você vai usar esses créditos em outro dia que você não gerou tanto ou em outro dia que você consumiu a mais. Então, ele vai gerando crédito. É através daí que você vai contabilizar e chegar nas reduções de conta de energia. Você vai abatendo dos valores que você vai gerando. E esses créditos são úteis por 54 meses.
E você precisa pagar alguma coisa para... Porque eu imagino que tem que, sei lá, mudar o relógio. Porque o relógio aqui só conta quando gasta. Não conta quando... Sei lá, se eu ligar um power bank numa tomada, ele vai falar assim, ah, você tá carregando. Não, eu imagino que tem que ter um relógio que seja bidirecional, não?
Correto. Isso não é um serviço cobrado, tá, Tato? Inclusive, em algumas concessionárias, eles até deixam o relógio só com uma parametrização de software só pra ser feita, pra converter ele num bidirecional. Então, assim, já tá na regra, quando você solicita o acesso, existe uma solicitação oficial. Olha, instalei meu sistema, concessionária, eu preciso que você venha aqui homologar meu medidor, homologar minha instalação e fazer a mudança para a geração distribuída. Então aí ele ou vai trocar o seu medidor ou ele vai simplesmente entrar lá na parametrização dele e reverter ele para um relógio bidirecional.
Entendi. E aí, se eu quiser, por exemplo, aqui no Brasil, então eu não posso armazenar essa energia, não posso ter, tipo, bateria.
Sei lá, fazer off-grid. Mesmo dentro da rede, armazenar para, sei lá, putz, tive uma queda de energia. Às vezes acontece isso. Uhum. Tem uma queda de energia. A gente trabalha aqui no estúdio. Hoje, quando a gente tem uma queda de energia, o que a gente faz?
Chora.
A gente ora, ou quando a gente não pode ter uma queda de energia, a gente contrata um gerador pra gastar mais ainda, pra gerar mais monóxido de carbono ainda.
Sim.
Mas é uma segurança de que, sei lá, a nossa transmissão não vai cair.
Isso.
Mas, sei lá, eu poderia colocar uma bateria aqui e aí eu fico tranquilo, tipo, ah, putz, eu tô gerando energia solar, tá sendo armazenada a bateria. Se acabar a energia da rede, eu tenho a bateria que segura a bronca e aí eu não gero, sei lá, por exemplo, não tem aquela pegada toda de carbono do gerador?
Existe a modalidade off-grid, então existe essa possibilidade. Normalmente ela é utilizada em sistemas isolados, então sistemas em localidades onde realmente você não tem conexão de rede. Por quê? Porque você coloca a bateria, o sistema ele se torna um sistema autônomo. Então você gera energia, o que você não consome você armazena na bateria para usar num momento posterior. É o mesmo princípio hoje da geração conectada, do on-grid, como se fosse o fio, a rede da concessionária é uma bateria gigante, que você está injetando créditos lá e usando depois. No off-grid você tem a sua bateria, os sistemas são dimensionados para isso. Hoje, se você for colocar uma bateria num sistema on-grid, na verdade, o próprio inversor que está preparado para característica conectado à rede, on-grid, ele tem uma função obrigatória que nós chamamos de anti-ilhamento. Quando a concessionária falta, ou seja, ele entraria num modo de ilha, por isso que o anti-ilhamento, ele deve cortar a geração. Isso é um requisito legal, requisito da regulamentação. Então, hoje, a regulamentação de um sistema on-grid, ela não permite essa instalação de baterias. O que se pode fazer é um sistema off-grid. Então, você tem um sistema que vai alimentar uma certa carga ou uma certa conexão sem estar conectado na rede. Mas já existem, inclusive concessionárias, algumas delas estão mais à frente nesse sentido, já fazendo as suas próprias regulamentações para a conexão de baterias. Exemplo, nós temos conexões de baterias sendo feitas já por clientes industriais e alguns comerciais para fazer uma arbitragem de energia. Então, normalmente, clientes industriais eles têm preço variável de energia durante o dia. Você pega uma bateria, armazena energia num horário barato e usa ela no horário que a energia é mais cara, você consegue ter uma economia nesse custo. Então, as próprias concessionárias já estão olhando para isso e criando as suas regulamentações para colocar a bateria na rede. Então, eu vejo que isso está próximo. Hoje, a função de antilhamento não permite, mas isso está bem próximo de acontecer num horizonte de curto prazo. Aí.
Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, obrigado pela informação, mas me surgiu uma dúvida aí no meio da sua resposta que eu fiquei meio chocado. Quer dizer que eu estou aqui em São Paulo, eu estou fazendo essa gravação aqui contigo. Digamos, vamos bater na madeira que acaba a luz, tá? Bate na madeira, Maurinho. Obrigado. Digamos que acabe a energia. Eu tô gerando energia, digamos que eu tenha aqui energia solar. Eu tô gerando energia enquanto eu tô gravando com você. Mas o relógio, ele para a geração de energia. Eu paro de gerar energia se acaba a luz lá do lado de fora e aí eu perco a gravação com você. É isso mesmo?
Sim. Se você não tiver esse backup por fora, como você falou, por qual um gerador ou mesmo a bateria, só que só na carga que você precisa, sim. Porque é um requisito de segurança. Vamos imaginar que o seu telhado tá gerando energia e caiu a energia da concessionária porque alguém tá mexendo na instalação lá de fora, no cabo. Uhum. Você continua gerando energia, ele desligou a rede toda dele, você continua gerando energia e você alimentou aquele cabo que ele tá mexendo. E a concessionária não tem controle sobre isso.
Ah, faz total sentido. Putz, tá, faz total sentido. Agora que você explicou, faz total sentido. Faz total sentido.
É que, na verdade, o Tato tá pensando no apocalipse zumbi.
E exatamente isso. Eu queria fazer um sistema híbrido on-grid, off-grid. Assim, tá na rede enquanto ela existe. Mas e se chegar um apocalipse zumbi, eu tenho... Poxa, porque às vezes a gente tá fazendo aqui uma transmissão ao vivo e é que, sei lá, acaba a energia.
É, não. É.
Já aconteceu duas vezes, sei lá, nesses 14 anos.
É isso aí, não, mas a gente, normalmente, quando vai fazer, sei lá, por exemplo, eu fechei...
Uma transmissão importante.
É isso aí, não, ou, sei lá,
uma ação com cliente,
coisas do tipo. Eu tenho que garantir que aquilo vai acontecer. Então, normalmente, a gente vai lá, desliga a energia da concessionária e liga um gerador, porque eu sei que, durante aquelas, sei lá, 3 horas de trabalho, a casa vai estar sendo alimentada e tá tudo certo, né? Então, a gente imaginou que, de repente, pudesse já no Brasil ter uma solução através de baterias que pudesse alimentar
a casa. Às vezes dá pra fazer isso com bateria. A gente carrega a bateria com energia solar e a gente fica off-grid durante esse período da live. Dá pra fazer?
Nesse sentido, estão caminhando o controle de tudo isso. Tem que ter um cérebro por detrás. Então, ele tem que saber que, ok, acabou a energia da rede. Seria um controlador mestre, um cérebro de tudo isso. Em inglês, é o microgrid controller. Uhum. Ele vai pegar isso, vai falar assim, acabou a energia da rede. Vou pegar a energia da bateria e só vou consumir aqui dentro. Não vou injetar na rede. Uhum. Por quê? Porque é um requisito de segurança. Então, é a mesma coisa que você falou. Você liga o gerador, você desliga lá. O chaveamento que você está fazendo, você desliga um para ligar o outro, você está isolando aquela rede e está fazendo só a sua alimentação interna. Então, esse requisito, por isso que eu falei, quando a gente começar a colocar, as concessionárias estão colocando essas regras de chaveamento, de como que isso vai entrar, de como que isso vai poder ser conectado, para manter o requisito de segurança. Preservar a segurança daqueles que estão trabalhando ali na linha de distribuição.
Faz total sentido. Uma outra dúvida que eu tenho em relação, a gente falou de dia nublado, não ter luz direta. É, inclusive, por exemplo, agora, nós estamos gravando esse podcast com bateria, né?
Por exemplo, nossa mesa está ligada numa bateria.
A mesa de som, ela está ligada numa bateria de lítio, exatamente para a gente não perder a gravação, caso tenha algum problema.
Uma queda de energia.
A gente pode, obviamente, ter problemas da gravação de agora em diante, mas a gente não perdeu nossa conversa até aqui.
Sim.
Mas, tirando todos esses casos, eu queria entender um pouco sobre a manutenção desses painéis, por exemplo. Sei lá, o que de manutenção? Porque você falou, são 25 anos que vai ter a vida útil de um equipamento desse. Ok, mas nesses 25 anos não preciso fazer nada, eu tenho que, sei lá, limpar o painel de tempo em tempo, é um serviço que eu posso fazer, uma mangueirada serve, ou não, tem um serviço especializado de alguém que vai lá com Kleenex e um Veja Spray. Como que funciona a manutenção? Porque eu imagino que a associação que a gente faz de receber luz é... Sei lá, a gente tem poeira que acumula nas coisas na cidade, por exemplo, no centro urbano. Ou mesmo no campo, a gente tem partículas, né, que acumulam em cima da casa, que, sei lá, folhas. É natural. E isso tudo bloqueia a luz e a radiação solar. Como que funciona essa manutenção para garantir que você vai continuar gerando uma boa energia ao longo desses 25 anos de vida útil do produto?
É, a manutenção é exatamente o que você falou. Nas placas, nos módulos, o que fica lá em cima do telhado, normalmente se indica em condições normais. A própria chuva já consegue fazer uma lavagem, vamos dizer assim, básica. Uhum. Né, o próprio regime de chuvas. E aí, a cada ano, se indica realmente uma lavagem mais específica, que não é nada do outro mundo. É realmente uma lavagem com água mesmo. Né?
Tipo uma VAP, assim, uma lavadora com pressão?
Muitas vezes não é nem bom esfregar, porque no módulo você tem filamentos ali de prata, que se você esfregar e arrancar ele fora, você matou o módulo. Então, realmente, normalmente é só
a água mesmo, a própria chuva ajuda, uma vez por ano. Eu diria que fazer sozinho, eu indicaria uma mão de obra especializada, porque você vai estar lá no telhado, requisitos de segurança, de trabalho em altura, normalmente é mais indicado, né? Mas a lavagem em si é simples. Os outros equipamentos, o inversor e a parte de conexões, também é indicado, dentro desse mesmo serviço periódico, fazer lá uma checagem. Às vezes, um outro parafuso da conexão elétrica, daquela conexão elétrica do cabo, é bom dar um reaperto. Então, assim, algumas manutenções, mas não é nada muito específico nesse caso.
Imagino que também não seja nada muito custoso fazer um serviço desse. Sei lá, quem já mora numa casa, já tá acostumado de tempos em tempos, sei lá, trocar o filtro ou lavar a caixa d'água. É, isso aí. Se não está fazendo, deveria, né?
Limpa a calha, vai limpar a calha, já limpa a situação toda.
Exatamente.
$1 bilhão. Esse é o valor investido pelo Brasil anualmente na importação de placas solares. Um valor que, segundo o escritório do Banco do Nordeste, quadruplicou desde 2016. Para se ter uma ideia do aumento do investimento na energia fotovoltaica no Brasil, em 2012, quando o setor começou a ser incentivado no país, a entrada de equipamentos para a tecnologia girava em torno de R$3 milhões. Menos de 10 anos depois, esse valor chegou a $1 bilhão. Quase todas as placas vêm da China. Elas chegam pelos portos de Santos, Salvador, Itajaí, em Santa Catarina, ou Paranaguá, no Paraná. Dos portos, as placas seguem sendo distribuídas pelo país. Grande parte delas vai para o Nordeste, a região responsável por gerar a maior parte da energia solar no Brasil. É isso. Quando o assunto é energia solar, a importação de placas é um parâmetro a se considerar. Bem no estilo, diga-me quanto importas que direi quem tu és. Nesse caso, o Brasil está se tornando grande.
Nakamura, eu queria entender um pouquinho do processo. Poxa, para eu ter energia solar em casa ou na empresa, do passo a passo, assim. Eu imagino que não seja só eu quero, eu instalo e tá valendo. Eu imagino que eu tenha que, sei lá, notificar a concessionária de alguma forma, ou o estado de alguma forma. Tem um processo para que isso aconteça. É um processo muito complexo, hoje ele tá mais fácil. Como que é o passo a passo? Como que você recomenda começar essa jornada? Pra quem fala, não, putz, realmente é uma coisa interessante. Porque pra mim, do lado de fora, sempre pareceu uma coisa que é muito difícil.
Parece que
ou muito
que...
burocrática.
Ou, sei lá, eu tenho que contratar, meu, uma empresa de engenharia pra fazer isso pra mim. Eu não
pra posso... fazer os cálculos até... pra dimensionar o equipamento que eu preciso aqui. Porque eu, inclusive, no Pixel Redondo, elogiei o trabalho da Elsys, o trabalho de vocês, porque vocês têm modelos pacotão, assim, né? É o kit. Eu tenho o kit aqui, o kit off-grid 1, kit off-grid 2, kit off-grid... de 3, e aí você tem com vários tipos, né, e vários valores diferentes, e já vem todo o pacotão com painel, com o inversor ali de energia alternada pra correr em contínuo, aquela coisa toda bonita, com bateria e tudo, aquela coisa bonita. É um pacotão, parece ser fácil, mas como é que eu dimensiono isso? Qual que é o passo a passo dessa jornada? Porque eu não... me parece ser um processo muito burocrático.
Eu, por exemplo, como consumidor final, posso só entrar lá no site da Elsys e fazer uma compra? Ou não, eu tenho que comprar com
tem um vendedor especializado? Tem uma calculadora, sei lá, no site vocês têm uma calculadora que é quanto você gasta de energia, qual o consumo de energia, aperte o botão e aí no final ele fala assim, ah, você precisa desse produto, tem isso.
Tem, no website a gente tem um direcionamento e a gente está colocando no ar aqui a calculadora também, de dimensionamento do on-grid. No off-grid, esses kits que você está vendo aí, basicamente você vai dimensionar pelo consumo dos seus equipamentos. Então, cada kit off-grid ou cada modulação off-grid tem um montante de energia que ele gera durante o mês, durante o ano. Você vai bater isso com o seu consumo. Ah, é uma geladeira, um ar-condicionado, uma televisão. Normalmente eles são baseados nesse tipo de consumo. Você tem aí tabelas de consumo do próprio Procel, né, o órgão que verifica esses consumos de energia elétrica, que você consegue dimensionar isso de uma forma fácil para modular um kit off-grid. No caso do kit on-grid, a gente passa para uma modulação baseada na conta de energia e no consumo que você tem, o valor de conta e o consumo que você tem. Porque aí você vai entrar para... aí vem um outro mito, né, da geração solar. Você não vai zerar a sua conta. Hoje você precisa ter no mínimo uma taxa que você continua pagando para a concessionária para usar o sistema dela. Então você vai poder, mesmo que você tenha um telhado gigantesco, você gere muito mais do que você consome, você não consegue zerar a sua conta. Você consegue reduzi-la à taxa mínima. E aí, para reduzir a taxa mínima, você vai pegar os dados de consumo de energia e dimensionar. De nada adianta você ter um telhado gigantesco, forrar ele de módulos fotovoltaicos e gerar muito mais do que você consome e ficar acumulando créditos que você nunca vai usar. Então também tem que ter um arranjo ótimo para você ter créditos, gerar créditos e ao longo do ano você usar esse crédito. Num mês que, por definição, a taxa de radiação solar, o índice de radiação solar é menor, você vai usar os créditos que você gerou daquele outro mês. Então, isso é um balanço que normalmente é feito num sistema bem calculado. Agora, eu posso pegar e falar pela área. Ah, pega o seu telhado e encho ele de placas fotovoltaicas. Pode ser que você esteja sobredimensionando para o que você precisa, ou pode ser que realmente o seu telhado não seja suficiente em área para aquela geração. Então, é um cálculo que pode ser feito com base na conta de energia. Um primeiro cálculo. Então você pode falar assim: olha, se eu quisesse pagar o mínimo na minha conta de energia, a gente faz o cálculo pela conta de energia. Depois, normalmente é feito o quê? Após essa conta inicial, após essa simulação inicial que você pode fazer em sites, no nosso próprio site vai poder fazer logo, você vai colocar aquele consumo à prova. Então, vai ter uma visita técnica. Porque pode ser que o computador calculou e você tem uma árvore do lado. A gente não consegue enxergar isso num cálculo desse. Você tem uma caixa d'água bem no meio do telhado. Ou no meu caso, que minha casa, como o professor Mauri falou, minha casa nesse caso não foi preparada para isso, mas quando o meu aquecedor de água solar, ele está no meio do telhado. Então, para fazer uma instalação fotovoltaica, eu vou ter que fazer um U, né? Contornar ele de módulos fotovoltaicos. Então, assim, são características que você não pega nessa primeira simulação. Você só pega depois de um projeto detalhado, quando for realmente uma visita técnica na sua casa. Mas essa primeira simulação, imaginando o cenário mais ou menos ideal ali, é possível de fazer com ferramentas online, sim.
Fiz o cálculo, tenho uma noção.
Tenho já a simulação, tenho dimensionamento.
Aí qual é o meu próximo passo? Eu procuro uma empresa ou procuro direto vocês, por exemplo, da Elcio?
Ou ligo pra concessionária, não sei.
Todo esse trâmite com a concessionária é feito por quem vai instalar pra vocês.
Então,
nossa! Elcio vai receber.
Acabei de sentir uma paz de espírito gigantesca.
Eu já tinha me imaginado 3 horas no telefone.
Nossa, deu um alívio no peito agora.
Exatamente. Quando você faz toda essa solicitação, por exemplo, a Elcis vai tratar isso como uma venda de um sistema, vai tratar de toda a instalação, projeto. Existem etapas de projeto a ser cumpridas, então vai ter que criar um projeto. Cada concessionária tem um modelo, aí varia. Tá. O Brasil inteiro varia muito, então cada concessionária tem um modelo. Esse projeto vai ser autorizado, homologado por essa concessionária. Ela fala, quem já está acostumado com os trâmites e com os modelos de concessionária sabe exatamente onde realmente são os pontos mais críticos, né? Então já toma cuidado com isso, para não ter reprovação.
Sim.
Então você vai passar pela aprovação da concessionária, vai entrar com a solicitação, ele aprovou, instalou o sistema, você vai lá e depois do sistema instalado vai pedir aquela troca do medidor, aquela homologação do medidor. Aí vem um técnico, um representante da concessionária avaliar aquela instalação, avaliar os requisitos que ele tem e falar, não, ok, está autorizado a troca do medidor, já vou fazer a troca do medidor aqui, no próximo mês já vai contabilizar créditos para você. Então todo esse trâmite, toda essa aprovação de projeto que envolve CREA, envolve assinatura de ART para o projeto técnico, projeto de instalação, tudo isso a empresa que vai instalar para você vai executar.
Entendi, sensacional, sensacional. Então aí, beleza, fizeram o projeto, já solicitaram para a concessionária, aí o próximo passo é a concessionária vir fazer a avaliação, ver se está de acordo com as regrinhas deles, e aí eles fazem a liberação para a gente começar a gerar energia.
Exatamente. O último evento é essa, como eu falei, pode não ser uma troca física de um medidor, mas é a troca do medidor. Então, lá vai começar a contabilizar e a conta do próximo mês você já vai ver com a geração de créditos.
Sensacional.
E aí, no caso, por exemplo, verdade ou mito? Se eu tenho mais de uma conta no mesmo CPF, por exemplo, eu tenho aqui a conta do estúdio e a conta do meu apartamento, e o estúdio também está gerando energia. Se eu exceder aqui, gerar mais energia do que consumo aqui no estúdio, eu economizo no apartamento porque o crédito também é consumido lá ou não?
Esses 54 meses de créditos acumulados aí, eu posso dar para alguém ou só para mim mesmo?
Dentro do seu CPF, sim, você pode fazer, né? E o mesmo CNPJ também, se for uma empresa, você consegue fazer hoje, desde que esteja dentro da mesma área de concessão. Então, a concessionária que está conectado o seu medidor no estúdio, tem que ser a mesma concessionária que está conectado o seu medidor na sua residência.
Tá, se eu tiver uma residência, sei lá, em um estado e no outro estado é outra concessionária, ou às vezes até dentro da mesma região ali, mas é uma outra concessionária que atende, aí abraça, não tem o que fazer.
Exatamente, exatamente. Está em discussão, eu diria, diria, essa questão de portabilidade, mas não é uma realidade hoje. Hoje, você está dentro da mesma concessionária, dentro do mesmo CPF. Outra alternativa, que hoje isso realmente é um mito, é a questão de existem empresas fazendo esse investimento, fazendo essa geração solar em pontos específicos. Então, ele pega um terreno grande, instala um monte de módulos, faz uma geração e entra com pessoas, CPFs, em cooperativa. Então, você vai aderir a uma cooperativa, vai se vincular àquela geração de energia e você tem direito a usar créditos daquela usina. Isso hoje é um nicho de mercado, por exemplo, que pode ser oferecido para pessoas que moram em apartamento. Em apartamento, você não tem como gerar energia na sua própria casa, mas você pode aderir a uma cooperativa que está gerando essa energia em algum lugar e usar os créditos dessa usina.
Que doideira! Muito legal isso. Faz total sentido, né? Porque se eu tenho um espaço para isso, estou gerando energia a mais e aí você começa a vender mais barato que a própria concessionária, né? Você tá comprando energia.
Exatamente.
Nossa senhora, muito legal isso, muito legal mesmo.
Chocante.
Então, por exemplo, você tá o tempo todo aqui, né? A gente tá desde o início falando, ah, putz, vou colocar no telhado. Então, a gente coloca no telhado simplesmente porque é uma área livre que não tem nada.
E inutilizada ali, né?
É, isso aí. Mas eu poderia, sei lá, se eu tenho um terreno lá, minha chácara de 10 mil metros, eu posso pegar uma parte lá e fazer uma fazenda solar.
É. Pode. Existem empreendedores que estão se especializando nisso hoje, né, de fazer fazendas solares e comercializar cotas, né, de consórcio para CNPJ e de cooperativa para CPFs. Então, isso é um modelo de negócio que hoje está ocorrendo bastante.
Meu Deus, véio, a gente perdendo tempo.
A gente está perdendo tempo, mano.
Não, sensacional, sensacional. E hoje, pelo que você está, né, acompanhando no mercado, a área urbana, ela está aderindo hoje à célula fotovoltaica, à energia solar, ou isso ainda está muito ligado ao interior do país?
Não, eu diria que o crescimento urbano vem surpreendido. Eu mesmo vivenciei, eu fiz uma visita de instalação com um parceiro nosso, no alto de um prédio no bairro do Sumaré, em São Paulo. Para mostrar pro zelador do prédio o que que era a fotovoltaica, eu falei, deixa eu olhar em volta aqui e ver se tem alguma. Falei, putz, não vou achar nenhuma. Me surpreendeu muito a quantidade de residências ali em torno do Sumaré, com aquele monte de árvores que tem, a quantidade de residências que já tem instalação fotovoltaica. Então, assim, é algo que realmente o ambiente urbano tem aderido muito, muito por conta dos valores da energia elétrica. Então, você tem um benefício direto da conta de energia, do valor da energia elétrica, e também porque isso se popularizou bastante. A comunicação desse tipo de assunto vem crescendo bastante, né? Então, eu vejo isso no ambiente urbano crescendo bastante. Eu acho que o crescimento do ambiente urbano é mais acelerado, inclusive. A região rural, sim, ela tem mais potencial por conta de área livre, né? Mas o ambiente urbano vem crescendo muito.
E como funciona, por exemplo, num condomínio? A área em cima do prédio ali é suficiente para gerar uma energia que pode ser utilizada para o condomínio de uma maneira bacana? Ou esse dimensionamento não necessariamente vale a pena? Como que é feito esse cálculo?
Normalmente, a área em cima do prédio, esses prédios mais novos que estão usando essa solução, sim, ele gera uma quantidade de energia. Não é suficiente para muita coisa, porque você vai ter uma área limitada. E normalmente, quando se oferece essa energia fotovoltaica, eles estão aderindo justamente a esse modelo de negócio que eu falei, de geração remota. Então, você tem em algum lugar a fazenda solar gerando e já está embutido ali, olha, já te comercializo aqui a cota daquela cooperativa que está gerando energia dentro da mesma concessionária, mas num ambiente controlado.
Sim.
E você tem direito a usar essas cotas aqui. Outras alternativas é, além da parte superior, você usar áreas comuns, usar outras áreas ali, mas raramente você vai ter uma geração de grande porte para alimentar todos os condôminos, ou 100% das áreas comuns do condomínio, entendeu? Então, normalmente vai se aderir, a segunda parcela dessa geração solar vai vir de instalações remotas.
Sensacional. O meu prédio, né, o prédio que eu moro hoje, ele é relativamente novo, né, tem, sei lá, 4-5 anos, né, e a construtora, ela já entregou com uma infraestrutura preparada para poder receber as placas fotovoltaicas, né, então já se constrói pensando, né, nessa possibilidade.
Isso aí, e aí o espaço útil, ele fica um pouco limitado, mas gera energia, com certeza, dá para bater, por exemplo, de uma parte da conta das áreas comuns, né, que vai diretamente no custo do condomínio.
Uma outra dúvida que eu tenho muito grande em relação à implementação de energia solar é o que leva as pessoas a buscarem vocês para fazer a instalação de energia solar na casa delas. Assim, o quanto é a conscientização da energia ser limpa, de ser uma...
Quero salvar o planeta.
De quero salvar o planeta. E o quanto é eu quero economizar porque eu tô pagando bandeira vermelha. Porque agora mudou a cor, né? Agora não é mais bandeira vermelha, né?
Ah, não.
Porque não, nunca teremos bandeira vermelha, né?
Bandeira é escassez hídrica, né? Inventaram já outros níveis ali de bandeira. Eu diria que esse apelo ambiental,
ele existe sim, Tato, mas não é ainda tão forte quanto o apelo econômico. Hoje, realmente, quem procura, está procurando uma solução econômica. Lógico, o ambiental faz sentido, né? Faz sentido, e principalmente é um motivador. Então, se você tem aquele dinheiro que você pode investir, por exemplo, para quem vai pagar esse investimento e tornar isso um investimento mesmo, em vez de investir em ativos, investir em isso, porque você se identifica com a questão ambiental, é uma decisão mais fácil. Mas, do ponto de vista econômico, normalmente a decisão é que vem. Vem da característica econômica, ainda porque a gente não tem grandes incentivos ou remuneração por créditos de carbono. Isso começou a ser discutido agora, né? COP26, como é que vai contabilizar, como é que vai remunerar créditos de carbono. Então, talvez isso no futuro seja, assim, uma pegada mais sustentável e econômica. Se gerar sustentabilidade, gerar crédito de carbono, pode gerar um lucro para você no futuro. Então, eu diria que ainda existe a questão econômica muito mais forte. Pode ser que o fator ambiental seja um adicional, aquele empurrãozinho final.
Entendi.
É o plus a mais. o plus a mais, tá certíssimo.
E hoje, o quanto o governo, ele colabora...
Ou atrapalha.
Para nós termos, né, energia solar nas nossas casas. Você tem uma noção para passar isso pra gente? Isso é uma responsabilidade municipal, estadual ou federal? Porque, sei lá, eu vi notícias recentes de que o governo federal quer lançar agora taxação em cima de energia fotovoltaica, né? Você começar a taxar esse tipo de tecnologia. Como que é o cenário hoje?
Hoje a gente tem uma regulamentação, essa questão de crédito de energia. Você paga aquela taxa mínima para a concessionária e as próprias concessionárias vêm contestando isso ao longo dos anos. Por quê? Porque dizem que aquela taxa não remunera completamente a infraestrutura que ela tem colocado. Então, todos os fios, toda a rede de distribuição que ela implementou não está sendo remunerada a contento quando você tem uma implantação massiva de energia solar ou energia distribuída. Uhum. Porque, realmente, a pessoa está gerando energia, mas ela está usando a mesma infraestrutura. Ela está usando aquele fio, ela está injetando energia, porque o sistema, ele contabiliza aquilo que você gera mais. Então, você está... Somente o sentido desse fluxo de energia que é o contrário. Você está injetando na rede e está usando o mesmo fio. Que chega ao mesmo fio que sai. Isso virou uma discussão bem...
Acalorada,
exatamente. Obrigado. Com relação a essa concessionária de energia e o público em geral. Uhum. O governo, hoje, o que você chamou aí de taxação do sol, existe hoje um projeto de lei circulando em que essa taxação, essa cobrança da infraestrutura, ela vai começar a ocorrer em cenários gradativos. Então, por exemplo, vamos supor que essa lei seja aprovada até o final de dezembro. Então, dentro de um ano após a publicação da lei, mantém-se como está. E aí, após 2022, contando esse um ano após a publicação da lei, começa uma cobrança gradativa para remunerar esses ativos das concessionárias e colocar isso num certo grau de equiparação, vamos dizer assim, de custos de quem está prestando serviço, que é a concessionária, e de custos de quem está instalando. Eu diria que, mesmo com essa graduação, ainda assim, é um investimento muito interessante. Então, isso vai gradualmente chegar ali a alguns patamares de cobrança, mas mesmo assim, continua sendo um investimento muito interessante. É isso que estão chamando de taxação do sol, que é essa cobrança gradual.
E Nakamura, eu posso fazer um off-grid urbano? Falar, legal, concessionária, muito obrigado, legal que tem passando aqui o cabo, mas eu não preciso de você. Eu tô cagando pra você, eu vou colocar todas as minhas bateriazinhas aqui, eu vou colocar meus painéis solares aqui, e é como se eu estivesse no meio do nada, tô no meio da cidade, mas tô como se eu estivesse no meio do nada. Eu posso fazer isso?
Pode, tecnicamente você pode. O que acontece é que muitas vezes o sistema de bateria é um item mais caro, comparado com um sistema que não vai bateria, que é um sistema on-grid, a bateria pesa muito nessa conta do retorno do seu investimento. Então, vamos supor, você deixou de pagar a sua conta de energia, zerou. É aí que realmente você desconectou da sua concessionária. Só que, ao mesmo tempo, você está pagando a amortização daquele investimento que você fez em baterias. E para ter o mesmo consumo de uma residência completa, do estúdio ou de um ambiente comercial, normalmente você vai ter que colocar muita bateria. E é exatamente o item mais caro. Então, por isso que esses sistemas off-grid, ou eles são para cargas específicas, ou eles são para pequenas instalações, áreas isoladas, áreas do norte do Brasil, que realmente não tem nenhuma conexão. Normalmente é uma instalação off-grid, ela é dimensionada para alimentar um rádio, uma TV, duas lâmpadas e geladeira. Acabou. Por quê? Você tem uma conta, um dimensionamento ótimo ali, contabilizado no centavo, do custo da bateria, custo da instalação solar, custo do módulo, custo tudo isso. E aí você tem como prestar esse serviço. Tecnicamente você pode fazer um off-grid urbano, precisaria ver a conta ali para ver que carga você vai alimentar e quanto de bateria você vai precisar.
Se é financeiramente viável. É, ou vantajoso. Às vezes você quer ser isolado do mundo.
Exatamente. Às vezes você não quer ter que pagar... Eu não quero pagar taxa. É só pra eu não ter essa relação, considera essa relação tóxica. Eu tenho condições de não ter essa relação tóxica? Tenho condições.
Então pronto.
Então
enche a garagem de bateria. Tipo um mainframe que a gente tinha na década de 50. Era isso.
É um cômodo seu só.
Eu pego um cômodo de bateria.
Exatamente. Aí vai entrar na conta do que é válido, o que é viável fazer ou não. Tecnicamente é possível.
Em setembro de 2021, a UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, ganhou repercussão na mídia. Isso porque o campus inaugurou duas usinas de sistemas fotovoltaicos. Muito sol sobre a cidade e muita gente da universidade empenhada em aplicar alta tecnologia em busca de energias renováveis foi a somatória de ingredientes para que as duas usinas de energia solar fossem implantadas no campus. Juntas, as usinas são consideradas o maior projeto do gênero entre todas as instituições públicas do país. Ao final da implantação, elas terão capacidade para atender 100% da necessidade elétrica consumida no campus. Antes da pandemia, somados os gastos do campus universitário com a Casa do Estudante Universitário, o consumo mensal da UFR era de aproximadamente 200 mil quilowatts. Segundo a Secretaria de Infraestrutura da Universidade, as duas unidades fotovoltaicas implantadas têm expectativa de gerar mais de 219 mil quilowatts. Ou seja, a usina será capaz de suprir integralmente a necessidade elétrica do campus e ainda vai sobrar um pouquinho. A instalação das usinas é o resultado da chamada pública de 2019, realizada pela Energisa Mato Grosso no âmbito do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, no qual a universidade foi contemplada. O projeto já está na fase de instalação da segunda usina, que vai garantir de vez a autossuficiência energética para a instituição. Enquanto isso, alunos, professores e funcionários da universidade publicam orgulhosos as fotos das centenas de placas fotovoltaicas enfileiradas no campus. O sol intenso sobre a cidade nunca foi tão comemorado.
Chegou a hora da verdade. Vamos analisar o cenário da Casa Geek. Obviamente, a gente está trazendo aqui as três últimas contas, certo? Da Sim. concessionária que a gente tem aqui na Casa Geek. A gente tá com a bandeira vermelha.
É, tá bem vermelha aqui a bandeira.
É, a bandeira bem vermelha. E a parada é a seguinte. A gente também tem um outro cenário a ser considerado, que nós estamos num cenário pandemia onde a maior parte da equipe, a equipe tá trabalhando toda em home office.
Isso aí.
Então, a gente também teria que dimensionar a volta da equipe, a provável volta da equipe, né?
É que o Tato, ele sozinho vale por três, assim.
É verdade.
Ele adora deixar tudo aceso e tal, então...
Não. Também não é assim, olha.
Não, tem que sair atrás apagando.
Não,
é porque
não,
eu que
não.
pago a conta lá, sabe?
Não,
eu entro lá no sistema.
Não, Maurinho é muito exagerado.
E aí
não é assim. Eu
sinto
gasto
a dor todo mês.
Não, eu não gosto de ficar em ambiente escuro. O Mauri tem o perfil de ficar nas cavernas, entendeu? Aí eu não, eu gosto de ficar num ambiente iluminado.
É isso aí.
Pagar, pô, três luminárias LED não é uma coisa que vai matar ninguém. Mas vamos lá, vamos trazer aqui as contas da Casa Geek e vamos dimensionar e entender como seria um cenário de instalar uma solução fotovoltaica
Sim.
aqui pro nosso trabalho.
Beleza. O que, que você precisa, Nakamura, pra gente começar essa conta?
Vamos lá. Vocês estão em São Paulo, então Sim. seria uma tarifa média da concessionária de São Paulo. E eu precisaria de saber quanto que vocês consomem e quanto que isso gera em valor dessas contas.
Beleza, então.
Mauri tá com os papelzinhos aqui na mão.
Tô com os papelzinhos aqui, ó. Vamos lá. Nos últimos 3 meses, a gente teve aí um gasto médio... Ó, observa, esse último mês agora. Eu gastei R$289. O anterior foi R$370. E o outro, né, R$295. Então a gente tem essa, isso em valor, né? Aí, em energia, né, em...
Kilowatts.
Kilowatts hora, né? É isso? É assim que fala?
Isso, exatamente.
Ó, dá aqui o comparativo aqui dos últimos meses.
Deixa Pega eu um mês alto, Mauri. Pega um mês alto aí. Vamos...
Ó, não, só pra ver, sei lá, essa conta aqui de R$370, 372 kWh. Ele considerou 33 dias pra isso. Agora, mas sei lá, por exemplo, eu tive no mês 3 de 2021, eu consumi 694 quilowatts. Foi, acho que provavelmente o dia que a gente começou, ligou todos os ar-condicionados da casa e começou a desmontar tudo.
Preparando pra outra reforma.
É, isso aí.
E a gente também tem um outro cenário que tem que avaliar, que nós vamos voltar com a equipe. Uhum. E isso vai aumentar novamente o consumo, porque vai ter mais ambientes iluminados, vai ter ar-condicionado ligado, luzes de estúdio, esse tipo de coisa.
É isso aí.
Então acho que a gente pode estimar aqui mais ou menos o dobro desse consumo que vocês tiveram nos últimos meses, então na faixa de 600 kWh, e a conta aqui mais ou menos esse valor de R$600 aqui, por exemplo.
Beleza.
Nesse sentido, para uma conta de R$600 em São Paulo, a gente vai estar falando de um sistema começando ali, lembrando que é um sistema ideal, sem andar no seu telhado, sem ver se tem uma caixa d'água, sem ver se tem uma árvore fazendo sombra, a gente falando de um sistema na faixa dos 9 kW pico. O que é o 9 kW pico? 9 kW pico quer dizer 9 kW de placas solares instaladas no seu telhado. E aí o sistema vai modular e vai produzir essa energia ao longo dos anos ali. Isso aí, a gente está falando de um investimento a partir de uns R$40 mil, por exemplo.
Tá, então tá. Isso para eu atender 100%
dessa demanda.
Da minha demanda, né?
Focando por essa conta de energia pra gente tentar chegar na taxa mínima. Lógico, aí vão ter fatores deflatores ali ao longo do caminho, mas pra tentar chegar na taxa mínima.
Tá, e aí a gente tá falando assim, esses R$40 mil é um investimento que eu tenho que fazer, tipo, à vista ou não.
Eu tenho uma opção parcelada.
Eu tô pensando no quanto que eu tenho que gastar pra começar a ter retorno disso.
Pra economizar.
É isso aí.
Sim, você pode fazer essa compra à vista, sim, para você mesmo tomar isso como um investimento, né? Você ter o seu retorno do investimento ali. Mas existem alternativas também de financiamento. Você fazer isso com o financiamento, e muitas vezes as taxas de financiamento permitem que a economia que você vai ter de conta seja igual à parcela que você vai pagar do financiamento. Então você continua pagando o mesmo valor no total, só que uma parte você paga para o financiamento, uma parte você paga para a concessionária. Então hoje as taxas de financiamento estão atrativas a ponto de acontecer esse evento. Você colocar como você vai pagar, ao invés de pagar para a concessionária, você está pagando um financiamento do ativo que você vai ter por 25 anos.
Então, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Sei lá, R$40 mil, eu vou lá no banco e falo. Quero financiar isso daí. Então, eu imagino que eles já têm uma linha de crédito pensando especificamente em energia solar. Aí eles me dão lá o financiamento, dependendo do valor, óbvio, e o quanto tempo que eu vou fazer a divisão desse financiamento, o valor que eu pagaria da parcela do financiamento equipara com o valor que eu já pagaria de energia. Ou seja, eu vou estar usando o próprio equipamento para financiar ele mesmo, para ele se pagar, porque ele tá...
Durante, sei lá, 4 anos você vai pagar, por exemplo, o financiamento. Quando acabar o financiamento, você vai pagar só a tarifa mínima.
Isso ocorre. Isso ocorre devido às linhas de crédito específicas que estão aparecendo. Nós aqui na Elcis trabalhamos com alguns bancos parceiros também nessas linhas de crédito. Então, sim, é uma operação possível. Depende de vários fatores ali, mas sim, normalmente ela acontece, sim.
E aí, em média, imagino que você deva ter esse cálculo, em média, em quanto tempo se tem esse retorno?
Normalmente, para essa perspectiva de investimento, a gente está falando de prazos de retorno 4, 5. Isso no passado, há 3 anos atrás, era 6, 7 anos, né? Hoje a gente está falando de 4, 5 anos.
Pô, então, isso... é uma Copa do Mundo!
Pô. Isso sem contar grandes alterações, tarifa, escassez hídrica. Se você colocar essas tarifas aí por cima dessa conta, isso vem mais para baixo ainda. Se considerar uma tarifa dessa que a gente está tendo agora por ano, um cenário apocalíptico, né? Um cenário bem mais pessimista, essa conta vem pra baixo, com certeza.
Cara, sensacional. E como você falou, o equipamento tem a vida útil de 25 anos, ou seja, os primeiros, sei lá, 5 anos, ele tá se pagando. Depois disso, você só tá colhendo benefício. Então, pensando a médio, longo prazo, vale realmente muito a pena você investir nessa tecnologia.
Perfeito, é isso mesmo. É por isso que eu falei da questão econômica, né? Talvez o ambiental seja aquele empurrãozinho final, mas se você pensar com a cabeça econômica, no retorno do investimento, também é um bom argumento para convencer.
Sensacional. Eu quero... É que... Infelizmente, a Casa Geek é alugada, né? Mas dependendo do contrato que a gente fizer, a gente podia falar, né? Os donos vão falar, vamos colocar aqui junto, intimeia aqui o negócio. Depois fica pra vocês. É de se considerar, porque é um puta benefício isso.
Nossa,
sensacional. Agora uma curiosidade, nós recentemente estamos nos relacionando com algumas marcas de veículos que estão trazendo para o Brasil muitos veículos elétricos. o quanto eu preciso ter, por exemplo, de placa solar pra alimentar o meu veículo e encher a bateria de um carro. Porque aí é o melhor de todos os mundos. Isso. Eu não tô gastando nada pra abastecer, porque aí eu não preciso nem colocar isso dentro da linha, né, da concessionária ali, né, de energia elétrica. Eu posso fazer só uma torre alimentando pro meu carro, né? Vale a pena isso, se chegar a fazer algum cálculo do tipo, eu ter um carro com combustível infinito sem gastar dinheiro?
Existem instalações que nós chamamos de carport, né, que é uma instalação combinada da energia solar. O próprio módulo de energia solar, ele serve como um telhado, como uma cobertura, e você associa ela à vaga elétrica do veículo. Então, essa infraestrutura, normalmente, ela é conectada à rede. Por quê? Porque eu precisaria de uma área relativamente grande para poder gerar energia para vários carros ao mesmo tempo. Então, se eu pegar uma bateria média aí de um veículo lançado aqui no Brasil, vamos pegar um grande, pegar um veículo que tem uns 80 kWh de bateria. Eu precisaria ter, como a simulação que a gente fez para conta de vocês aqui, a conta de vocês é de 600 kWh por mês. Tá. Você teria 60 kWh em uma bateria. Você vai carregar ele um dia, a bateria inteira? Você vai descarregar a bateria todo dia e carregar ele todo dia? Você vai ter 60 a mais. Então, assim, a conta, normalmente, se eu for fazer só com o módulo fotovoltaico, normalmente é uma área bem grande que você tem que colocar. Mas eu diria que um sistema híbrido, um sistema trabalhando junto com a energia da rede, entrando naquele artifício que a gente comentou, de um controlador de rede que vai pensar em tudo isso, você ter uma casa completamente conectada, a sua vaga de veículo elétrico conectada, usar o carro como a própria bateria da casa, à noite, você não tá usando o carro, você usar ele para contribuir, carregar ele à noite, carregar ele de madrugada, no horário que é mais barato, usar o fotovoltaico de dia, não usar. Então, tudo isso, uma casa completamente conectada, atuando como um ambiente totalmente integrado, já se pode pensar bastante. Eu diria que não tá longe de ter esse ambiente totalmente integrado, de carregar seu veículo com tudo que você tem. E mais, usar o seu veículo como uma bateria na sua residência.
É, faz total. É um grande no-break pra sua casa, né?
É ruim se você precisa depois sair correndo com o carro, né? Tem alguma emergência. Mas tirando isso, é excepcional. E é um no-break móvel, né? A grande vantagem. Olhando pra todo esse cenário futuro, né? Futurístico até, de a gente ter o carro elétrico com a casa, com a célula fotovoltaica, o quão distante a gente tá de abandonar combustível fóssil, até hidrelétricas mesmo, que por mais que hidrelétricas depois da instalação não tem um custo ecológico, né, alto, porque o dano já foi feito, né, mas o quão distante a gente tá de se livrar de toda geração de energia que não seja sustentável e, sei lá, putz, ficar só num sistema que não vai gerar um impacto pro meio ambiente, que seja até melhor pra gente, né? Porque, putz, é muito mais confortável você ter uma infraestrutura menor, né? Imagina só se todas as casas fossem construídas já com o cenário de ter no seu próprio telhado os painéis solares.
Os telhados serem feitos já de painéis solares.
E isso tudo ser parte de uma rede e isso tudo gerar energia. Putz, isso tudo poderia contribuir pra gente ter um cenário mais sustentável.
Se é possível, estamos perto.
O quão distante nós estamos desse sonho de abandonarmos combustíveis fósseis e de abandonarmos outros tipos de geração de energia?
Eu diria que, assim, o movimento, ele é grande. Então, parte da geração distribuída é um movimento muito mais rápido, que depende do consumidor, depende do público residencial, comercial, industrial. Na parte de geração que serve o Brasil inteiro, que alimenta o nosso sistema interligado, a gente tem projeções, então a gente pode trabalhar com projeções. A própria empresa de pesquisa energética solta o anuário, né, e a projeção decenal. Então existe o plano decenal de energia. Lá na frente, para daqui a 10 anos, eles já estão projetando cerca de 86% da nossa matriz renovável.
Daqui a quanto tempo?
10 anos.
10 anos.
Hoje já tem um percentual acima dos 80%, porque a hidrelétrica é considerada renovável.
Ok.
Mas dentro desse percentual, vai cair a participação de térmicas e aumentar a participação de solares, eólicas nessa matriz, nessa composição da matriz energética. Esse cenário já é compartilhado e previsto, esse crescimento já é previsto. Eu diria que no ambiente de geração distribuída ele é muito mais acelerado. Quando você envolve grandes leilões de contratação de energia, ele demora um pouco mais para ocorrer. E por isso que a gente tem hoje uma dependência dessa questão de usar a energia térmica nesse cenário cenário de escassez hídrica. Ou seja, nós estamos usando energia de usinas térmicas que são mais caras. Uhum. Qual que seria a alternativa? Num futuro não muito distante, o uso da solar ou eólica mais baterias torna essa fonte solar, que ela não é despachável, o nome para isso é despachável, você não consegue pegar uma energia solar e jogar ela, vou alimentar o Brasil inteiro só com energia solar agora, só essa parcela. Por quê? Porque ela pode variar, ela varia durante o dia e à noite não gera. Uma energia solar com bateria, ela se torna uma fonte despachável. Os sistemas de bateria de grande escala estão evoluindo muito. Você já tem instalações nos Estados Unidos com mais de 200 megawatts de potência instalada só de baterias. Então, são coisas que logo, logo vão chegar por aqui para tornar essa fonte uma fonte despachável, que a gente possa usar pelo mesmo princípio que a gente está usando a usina térmica hoje. Ó, a base hídrica está em nível crítico. Vamos usar energia despachável, por exemplo, solares e eólicas com bateria. Não mais térmicas a combustível.
E, por exemplo, as hidrelétricas, né? Porque a tem o problema da hidrelétrica, que é nos reservatórios, quando chove pouco, esvazia, né? Porque aí tem muita incidência de sol. E aí evapora a água. E se a gente colocar painéis solares em cima? Porque a gente reduz a incidência de sol, evapora menos água e a gente aproveita e gera energia. É possível?
É possível, sim. Tem empresas de módulos fotovoltaicos se especializando nesse tipo de instalação. Na verdade, a estrutura que suporta os módulos, ela é diferente, mas já tem, sim, projetos em andamento nesse sentido. De usar as represas, usar o espelho d'água de represas para a geração fotovoltaica, contribui exatamente o que você falou, para minimizar a evaporação e, ao mesmo tempo, gerar energia através da fotovoltaica. Isso está em andamento. Logo, logo, a gente vai ouvir mais falar sobre isso no Brasil.
Caramba, olha só que beleza.
Tato para presidente.
A gente se conversa daqui a 20 anos.
Desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção, da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa é da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.